Olá, olá, olá!
Eu já comecei um episódio assim. Que horror, agora lembrei-me. Portanto,
como só?
Hello, manas. How are you, zins?
Não é hello, é lousies.
Mas eu queria começar em inglês. Eu queria começar em lousies, mas depois pensei, não, que eu não vou ser como a outra burra em inglês. Eu vou ser poderosa do inglês. Vou dizer hello, hi there.
Tens de ser poderoso em alguma coisa, não é? Já que no resto...
Eu sou muito poderoso no Fortnite. Descobri finalmente um jogo que encaixo e que jogo bem.
Mas tu jogavas bem LOL ou não? Pelo menos tu dizias a toda a gente que sim.
Que mentira, eu sempre disse que era um ranço.
Tu disseste que eras rainha e na bottom lane.
Que mentira, sempre fui bottom lane. Mas não
eu
jogava
era
bem.
Suporte. Eu era suporte, mas eu não conseguia bem suportar o Francisco. E as coisas não corriam bem.
Mas quando juntávamos Ash e Miss Fortune, aquilo correu muito bem, divertimos-nos imenso e ganhámos muitos jogos.
Muito bem. Podíamos jogar hoje?
Não.
Um LOL. Ah, isso é uma merda.
A season de Fortnite está a acabar. É que a season de Fortnite está a acabar, tenho que ganhar XP.
Há seasons disso?
Claro que há seasons, que tal como no LOL.
Que palhaçada.
Até há ranks agora.
No Fortnite?
Sim. Pela primeira vez na vida sou silver em alguma coisa. Porque no LOL eu sempre fui bronze.
Que skin é que tu tens da Arena Grande?
Não, por acaso é de Son Goku. Que por acaso, andei à pesquisa... Andei a pesquisar. Sim, há duas pessoas no mundo. Há as pessoas que gostam de Son Goku e as pessoas que gostam de Navegante da Lua.
Eu gosto dos dois. E agora?
Pronto, mas eu estive a falar com o meu sapo e o meu sapinho. Ah, eu nunca gostei muito de Son Goku. Eu era mais Navegante da Lua. Como assim? É claro que eu também vi os dois. Eu vi os dois. E gostava dos dois. Mas
vi e gostava.
Mas ontem à noite estava eu no PC... Vou procurar como é que se vai ver Dragon Ball em português de Portugal. Desde o princípio, para ver os episódios todos de uma vez. E encontrei. Uhum. Portanto, agora vou estar assim, fechado no mundo. O que vale é que eu vou ficar de férias daqui a 6 dias. E vou ter quase um mês de férias. Portanto, vou papar Dragon Ball.
Mas sabes que eu já fiz isso há uns anos atrás. E não compensa. E vou-te explicar porque não compensa. É super estressante. Porque um episódio tem cerca de 20 minutos.
Yeah.
E desses 20 minutos, pelo menos 10... são o resumo dos episódios anteriores.
Mais vantagem ainda, é dá para chegar à frente.
É repetição. É sempre e repete, e repete, e repete, e repete, e repete. É pois chato.
Eu vou chegar à frente essa parte.
E ficam 100 episódios do Son Goku lutar contra o Freezer e nada acontece.
É um facto. Mas isso já acontecia antes, não é? Era isso que nos deixava agarrados à televisão e pensar, são 4 da tarde, vai começar...
Mas nós, quando tínhamos 11 anos ou algo do género, não tínhamos... grande base de comparação, não é? Tipo, isto é tão bom, isto é fucking amazing. Só que hoje em dia uma pessoa já tem outro, não é?
Eu só vi o episódio 1, 2 e 3 ontem à noite e pensei, se isto passasse nos dias que correm, a série é cancelada no terceiro episódio.
Ah, ninguém ia ver.
Porque o Son Goku nem conhecia outro ser humano, sem ser o avô, não é? Portanto, o avô morreu e ele ficou sozinho no mundo. Quando ele olha para a Bulma e diz, mas o que é que tu és? E ela, sou uma rapariga. Ah, bem, reparei que eras mais frágil. E eu pensei, era já cancelado.
Ai, as associações todas doidas.
Completamente. Depois ele olha, e depois ele lá com o Pirilau à mostra e uma miúda de 16 ou 17 anos, que é a idade que ela tem na altura, a lavar um puto de 14. E a lavar-lhe a pila, a lavar-lhe o rabo, a lavar-lhe tudo. E eu, pronto.
E uma parte em que ele mexe-se, dá-lhe duas palmadas na pachachinha.
Exatamente.
Isto é sério, isto é sério.
Ela está morta. Ele dá chapadinhas do pipi dela. Ai, está morta, é um fantasma. Portanto, Son Goku também podia ser rabeta. Se não tivesse tido filhos e uma relação amorosa, podia ter sido rabeta, porque ele achou aquilo um fantasma.
Francisco,
falar sobre isso.
Quantos homens com filhos e com relações héteros é que na verdade são rabetas? Não é?
Eu conheço um.
Eu conheço em cada esquina. Estás a brincar?
Bem, manas, depois de 4 minutos e meio sem vos dar atenção, olá outra vez. Uhum. Boa tarde, boa noite.
Como
bom
estão?
Dia
passaram
para quem
bem?
Nos ouve religiosamente à segunda-feira, que cada vez são mais. Portanto, o meu beijo especial a quem nos ouve às segundas-feiras. Porque cada vez tem sido mais. É porque a gente acompanha os plays E tem sido assim uma explosão de gente nova a ouvir-nos logo de manhãzinha. Tem sido uma coisa muito
Eu, ao
interessante.
contrário do Francisco, sou realmente pela inclusão, não sou um falso inclusivo e dou um beijo a toda a gente que nos ouve e não só aos que nos ouvem à segunda-feira, porque
Tu és
todos
tão,
são
és, tu
importantes.
és Judas. Tu aproveitas tudo para fazer buracos. Vou suprimir-te.
Oh, vou dar cabo de ti. Son Goku. Bem, o que é que sucede?
Que
Quando
sucede? Não
vocês
temos
estiverem a ouvir
tema.
este episódio, temos sim, que é eu vou-me embora, vou partir naquela estrada, vou para Amsterdão comer queques cheios de droga e não sei se
Drogada.
volto lá vivo. Sou
Exato.
toda. Não é dro, é dru, drogada. Sou
Drogadinha de
você toda
tudo. Larga as
drogada.
drogas. Já o Zé
Olha,
dizia.
a minha galinha quer-me levar a ver a casa de Anne Frank. Eu já lhe disse que não vai acontecer, pelo menos quando eu estiver drogado. Imagina, eu drogado, naquele
Emocional.
antro de tristeza, não é?
Exato, vai chorar.
Por amor de Deus, eu não vou aguentar. Ou então vou começar-me a rir, que é o mais provável.
É o mais
Portanto,
provável
se
e é
calhar
estúpido,
é
portanto.
melhor eu não ir. Se calhar fica à porta e rio cá de fora, que é para as pessoas não perceberem do que é que eu me estou a rir. Não que tenha piada, obviamente, mas
Podes dizer que
gosto
tens
de dar a
Tourette.
impressão.
E é o teu
Olha,
tico.
pode ser que sou parvo e as pessoas também vão acreditar.
Oh, que te
Não
rires
há
quando
grande
estás
margem para
nervoso.
dúvidas. Isso é uma coisa que às vezes acontece, é um facto.
Pronto.
Mas posso ir por aí. Pronto, parece-me bem.
Parece-me muito
Gostei
bem.
da ideia. E tu, o que é que vais fazer nas tuas férias? É que vamos ter férias mais ou menos na mesma altura, não é?
Eu vou passear com o sapo, depois vou-me
Aonde?
focar na minha construção.
Vai por pontos. Vais passear com o sapo para onde?
Para o Alentejo, ele vai marcar as coisas, ele já marcou, já tratou de tudo. Eu só vou na fé do Senhor e a guiar, obviamente.
Sabes que ele vai arrancar órgãos, certo?
Ele já podia ter feito isso no último fim de semana romântico que marcou para nós de surpresa, portanto.
Não, porque tu postaste fotografias nas redes sociais e toda a gente sabia onde é que tu andavas.
Mas já
Duh!
lá estava. Há algumas horas.
Pronto, está bem.
Se ele me quisesse
Está
ter
bem, tu é que
embebedado e
sabes,
roubado-nos os
Francisco.
órgãos.
Vai,
É
vai. Vai
assim,
com ele.
queres que ele me roube o quê? Coração, não tenho. Pulmões, fumo desde os 18. Rins, não bebo água, devem estar cheios de pedra. Fígado, eu estive na faculdade no norte, no centro-norte do país, portanto, eu não tenho um fígado, tenho uma isca. Olhos,
Ai,
tenho
gosto tanto.
nistagmo e sou meio toupeira. O que é que ele me pode roubar?
Pensei que ias dizer que sou meio rabeta. Eu ia dizer, não,
Eu sou o
filho, és
rabeto completo.
totalmente. Isso é o meu
Cérebro,
terceiro olho.
ainda não dá para transplantes de cérebro. O cu.
Também não ia muito longe.
Pronto, também.
Olha,
Fica o cu, a pila e os pés. Pode-me cortar os pés e vender fotos no OnlyFans.
Também pode ser. Então, mas e o teu pênis? Sentiste esta mudança
Senti a
de
entrada
forma
para o pênis.
para
Para a curiosidade da
A
semana.
curiosidade da semana!
Adorei.
Estás-te?
Há o programa O que Dizem os Teus Olhos. Agora é o programa O que Diz o Teu Pênis.
Há muitos pênis que vão começar a pedir socorro, com certeza.
Manas, na curiosidade da semana, o que é que o
Ai,
Diogo nos trouxe esta semana, como curiosidade? Tu
super
és muito
interessante.
esquisito.
Já ouviram? Porquê? Não, as coisas que me aparecem à frente nos stories e assim é que são muito esquisitas. Eu vou começar
Pois.
a achar que este, como é que se chama? O
Algoritmo.
logaritmo conhece-me talvez bem demais. Portanto, eu estou a começar a
Mas a
ficar um
mim
pouco
também,
preocupado com a
porque o meu diz que
situação.
as pirâmides no Egito, a maioria, as pirâmides de Gizé, acho que eram as de Gizé, que podiam ser usadas como fontes de eletricidade e que nós não temos noção da quantidade de conhecimento que eles tinham, e depois explica a parte física daquilo em termos de pressão, as rochas que são feitas sob pressão mudam de carga elétrica, é muito giro.
Já acabaste?
Vai à merda!
Pronto, então vamos falar de pénis. Manas.
Super animada!
Manas. Vou secar as manas que ouviram já o nosso episódio sobre procedimentos estéticos. Fiquem a saber que este episódio é uma espécie de digievolução desse. Olha, o meu telemóvel está a tocar e vocês ouviram. Que
É
giro,
uma
então sou.
nuda?
Não, quer dizer, acho que
Checa.
não. É a galinha, por acaso. Deixa eu ver se é manudo. Não, não deve ser. Deve ser que acabou de trabalhar.
Ai, que seca.
É assim, a minha vida. Bem-vindo aos 35 anos. Quem é que ainda não ouviu falar de harmonização facial? Acho que de uma forma geral já toda a gente ouviu falar, mas basicamente é as pessoas usarem ácido hialurónico,
Certo.
correto, Francisco? Para trabalharem um pouco a forma, as feições da sua cara. Porém, contudo, não obstante, como diz a amiga Bumba...
Ah, agora já fazes referência a ela, estás com medo de levar um
processo. Cala a boca, estou cheia de ouvir. Harmonização facial e digivoluiu para harmonização peniana.
Por amor de Deus.
É verdade. Epá, isto é super assustador. Vamos deixar-vos aqui alguns dados sobre esta digivolução na cirurgia estética.
Então, ah, eu podia fazer objetivo... isso, que eu sou enfermeiro. Posso aprender a técnica.
Está bem. Tudo bem.
Andar a picar pilas o dia todo.
Não. No máximo com os dentes. Mais difícil de pensar.
Com os dentes, não.
O objetivo das manas que recorrem a este procedimento é parecer ter um pênis mais grosso e mais volumoso. Basicamente é isto.
Insatisfeitas.
Elas andam.
Já li rumores no Facebook que um jogador, tipo o melhor do mundo português, fazia disto.
Portanto, estamos a falar do Cristiano Ronaldo, é isso?
Olha o RGPD!
Desculpa, meu Deus! Porque está no Facebook. Não, provavelmente as manas não veem, não é? Porque o Facebook agora é só para velhotes.
O meu parece o Badaladas, que é o jornal aqui da Terra. Basicamente é X pessoa morreu, X pessoa desapareceu, X pessoa não quer que assines uma petição para acabar com os caracóis em calda. O meu Facebook.
Mas parece... há caracóis em calda?
Sei lá, não, mas eu lembro-me do movimento do PAN de acabar com a caracolada de Louros, por exemplo, e estava lá a petição para assinar. Pensar.
Ah, por favor, uma boa feijoada de caracóis.
Pois.
Oi, Inês Corte Real, por amor de Deus, poupa-me. Caracol nem é bem animal, não é?
Um bicho.
Se nós comemos bichas, não podemos comer bichos. Por amor de Deus, essa é uma camada de hipótese.
Palhaçada.
Enfim, portanto, bem, este procedimento usa ácido hialurónico, que ajuda a estimular a produção do colagênio, que por sua vez ajuda a moldar certas estruturas do corpo. Neste caso, do próprio pénis.
Por amor de Deus. Aplicado diretamente por baixo da pele. De forma a criar uma camada extra e a deixá-lo mais grosso. Basicamente é. Quero pôr o ácido hialurónico onde? Na boca para parecer que está mais com os lábios carnudos. Não, quero um pénis. Quero um pénis carnudo.
Ai, que impressão. Mas sabes que é mesmo utilizado seringas. Portanto, tal como na cara, são algumas seringas que são espetadas em zonas específicas do pênis.
Eu não iria fazê-la.
Os homens. Eu não iria fazê-la também.
Dado que, quando tivemos cá o Luís, ele falou nas quantidades de ácido hialurónico que usava para os lábios, para o tamanho da minha pele ia gastar um balúrdio, portanto, não vale a pena.
Ah, porquê? É assim tão pequenina que precisa de meter muito?
Não, tem muita superfície de pele para se pôr. Oh, burro do caralho.
Então, mas não devia ser ao contrário. Sim, mas quanto mais pequena for, a intenção é parecer grande, portanto, vais pôr mais, não é?
Está bem, mas tens um balão. Não, deixa-me pensar num exemplo que te faça olhar para isto. Tens um lápis. E agora pensa, na circunferência de um lápis, em termos de raio, tu precisas de menos quantidade para ele parecer maior em termos de volume.
Mas isso é se tu quiseres pôr tudo por igual.
Ah, então queres o quê? Um pênis torto?
Não, tu até podes ter pênis que por si já são tortos, ou não são tortos, mas
são...
Que
tortos,
são...
apareçam no bloco que a gente arranja, chama-se doença de Peyronie.
A grossura na base não é igual à grossura ao longo do comprimento, e as manas podem querer preencher
butt plug.
preencher essa parte que não é tão grossa com ácido hialurónico para ficar mais...
Uniforme.
Uniforme, exatamente, obrigado, estava-me a faltar.
Mas pronto, ainda assim... Se tu queres aumentar o diâmetro de um lápis, é diferente, e a quantidade que precisa é diferente se quiseres aumentar a grossura de um tubo, daqueles da canalização. Sim, em termos de diâmetro, usa mais, tens mais espaço oco para enfiar. Sim. Portanto, eu ia gastar um balúrdio.
Yeah.
Ganhei, não tenho a pila pequena.
É pronto, é só para dizer isso, já gostei.
Nós já falámos sobre isso no pauzinho do Kiko, episódio... qualquer coisa.
30 e tal.
Será?
Também ajuda a que mesmo quando o pênis não está ereto, não retraia tanto para dentro do corpo e que por isso também pareça maior. Portanto, faz com que o pênis pareça maior quando está ereto e quando não está ereto.
Mas é fácil. Fazem como já ouvimos falar, não é? Em conversas, que dás duas voltas, dás duas esfregadelas quando sais da água do mar. O mar faz com que encolha um bocadinho, dás duas esfregas antes de sair da água e não parece mais pequeno.
Já fizeste isso?
Não. Eu uso calções, não uso sungas, não preciso.
Ah, pois também, ok. Também é verdade.
Não se nota assim tanto. Quer dizer, as manas do ano passado, no verão, diriam o contrário, não é? Que eu pus um story muito inocente e os comentários foi: inocente. Mas vais viajar com o tamanho dessa mala?
Super. Super inocente, não é?
Juro
super.
Que foi.
Super. Ninguém acredita que tudo aquilo tenha sido inocente.
Mas
ninguém,
foi. Lamento. Mas foi super. Foi super inocente. Tá juro-te. Bem.
Curiosamente, este procedimento não traz de todo mais vantagens durante o ato sexual. Portanto, é apenas uma coisa visual. Não dá mais pujança.
Pior ainda.
Não aumenta o tempo de, em que a pessoa aguenta. Não, é simplesmente... é visual. É visual.
Pior ainda. Está
à base da melhoria da autoestima.
Gestão de expectativas. Se o pênis parece maior e não serve para nada, afinal, vai correr ainda pior. Porque, afinal... afinal, não é assim tão bom.
Afinal...
Não é?
Afinal havia outra.
Acho que é uma questão de expectativas.
É. Mas sabe, existiram três razões, três principais razões indicadas pelos homens que fazem este tipo de harmonização. Portanto, a bela da injeção, que é, primeiro, autoestima.
Sim, faz sentido.
Segundo, parecer ter um pênis maior na praia, piscina e no ginásio.
É estúpido.
Portanto, parecer ter. Não é estúpido, é o que as pessoas sentem necessidade de.
Mas a autoestima é uma coisa, querer sentes... parecer maior é estúpido. Usem uma coquilha, como a outra. Metam uma borrachinha daquelas que está para.
Mas depois lá está. Depois vão à mata, baixam a cueca e aquilo afinal. Oh, tipo...
Mas isso voltamos à questão do parece tão grande e depois. Oh, afinal não se nota.
Então, mas com o ácido hialurónico é grande, fica efetivamente grande, porque parece e fica grande. Claro que depois o ácido hialurónico vai saindo, não é? E tens que refazer o procedimento várias vezes.
Por amor de Deus, passar 6 meses e ir picar o piso outra vez. Ah, é uma pica do caralho.
E a terceira e última razão é eles querem ter um pênis, parecer ter um pênis maior nas redes sociais. O que é que tens a dizer?
Ah, pronto, querem fazer dinheiro a gastar dinheiro. É estúpido, porque. Ao preço do ácido hialurónico, às quantidades que eu imagino que tenham que gastar para isso acontecer, é para quê? Para vender OnlyFans?
Então isso for. Há pessoas que fazem 20 mil euros por mês.
Tem que fazer
OnlyFans.
Muito dinheiro. Acho que é um mercado que já está a ficar tão cheio, já está a ficar tão cheio que vai acabar por arrebentar a bolha. Era giro quando havia 10 pessoas a fazer, agora toda a gente faz. Eu já vi pessoas que eu pensei, eu não, nem de borla queria ver, quanto mais a pagar.
Yeah. Cada vez há mais pessoas a fazer. E uma coisa que acaba por ser engraçada, que pode trazer aqui algum dinamismo à coisa, é que tu antes olhavas para OnlyFans e filmes porno e pensavas, são aqueles atores com imenso dinheiro, muito conhecidos lá longe, nos Estados Unidos ou noutro país qualquer, longínquo. E agora pode ser
é o vizinho do lado.
Cima. Yeah. E isso pode, em algumas situações, trazer ainda mais excitação para as pessoas. Porque é uma pessoa que está ali perto, é uma pessoa que pode ser é tocada, é palpável, está próxima. Pode uma coisa acontecer.
Agora que tu falaste em palpável e toque, como é que será a sensação de mexer basicamente num balão d'água?
Estás a falar de pênis com ácido hialurónico.
Exato! É que não fica duro.
Desculpa lá, tu já não meteste ácido hialurónico?
Não, pus Botox.
Não, foi Botox. Então vá. Mas nós conhecemos pessoas que já meteram um ácido hialurónico. E então, ficaram com a cara a parecer água? Não.
Não sei, nunca toquei.
Ficou normal.
Eu não toquei.
Ah. Tá bem. Mas tu, aquilo não é um colchão de água que tu pões ali e espremes, empurras de um lado na testa e aquilo do outro lado mexe.
Não sei. Não. Ah, as pessoas, o ácido hialurónico é espesso. Pronto, então não é um balão d'água, é uma bolinha de stress.
Isso já me aconteceu.
É que basicamente é isso.
Isso também não dá para mais nada, aperto só.
Mas imagina, tu tens um... Pode ser uma câmara de ar de uma bicicleta. Câmara de ar da bicicleta tem aquela forma e aquela grossura. Não vai esticar. Quando tu enches a câmara de ar e ela fica com pressão, fica dura e tu tocas e é duro. Agora, à volta dessa câmara de ar, mete-lhe 3 kg de plasticina à volta. Porque é isso que serve, porque não tem função.
Mas estás a pensar que é muita quantidade, é que as pessoas não vão meter um dedo de ácido hialurónico à volta, não é? Uma camada com a grossura de um dedo.
Sei, mas vai ser só mais pele. É? Mas vai ser só mais pele, ponto. Em termos de funcionalidade, não tem. Não, não fica. Não, o que fica duro é a câmara de ar que está lá dentro. Portanto, vai ser uma câmara de ar com plasticina. Seja ela.
Ou não vai ficar tipo camada nada, for. Género, de certeza.
Não faço ideia. Basicamente é como se tocares. Sei lá. É uma salsicha com ovo estrelado à volta.
Viscoso, portanto.
Viscoso não, porque tens a pele. Mas em termos de funcionalidade, olha, e de toque, não deve ser exatamente a mesma coisa, porque a pele está adaptada, não é? À estrutura corporal por dentro. Okay. Eu, quando no bloco metemos uma prótese peniana, é avaliado e temos vários tamanhos de provas antes de pôr a prótese definitiva. Temos provas para saber qual é o tamanho dos corpos cavernosos da pessoa. Não podes pôr um corpo cavernoso de um pênis de 18 centímetros. Não podes pôr uma prótese de 16, porque senão vai ficar flácido. Mas também não podes pôr uma de 18 num pênis de 16, porque não tem onde caber. Agora, tem que ser a medida certa para ter realmente a estrutura certa. Não é? Portanto, basicamente, acho que isto vai ser assim. Vai ser uma câmara de ar com plasticina à volta.
O que me preocupa mais não é o toque ou a coisa do momento. O que me preocupa é que ainda não existem testes ou não existe procedimento suficiente ou tempo passado suficiente para que se veja ou que se analise problemas a médio e longo prazo. Efeitos secundários.
É, assim, efeitos secundários há de ser o mesmo que se mete na cara e não sei o quê, não é? E há uma coisa.
É diferente, ou não? Eu não sou especialista na área, como é óbvio, mas são coisas diferentes. Uma coisa é meter na cara, outra coisa é meter no pênis, não é?
Sim, exatamente igual. Mas acho que em termos de problemas a longo prazo não sei se existem. Até porque o ácido hialurónico tem antídoto. Tu fazes, passar 3 dias não gostas do efeito, fazes o antídoto do ácido hialurónico, já que o Botox isso não acontece. Portanto, não acho que seja uma coisa irreversível. Agora, o que é que aquilo vai fazer? Basicamente é só estética, acho que é só de ver. É muita parra, pouca uva. E vai continuar a ser muita parra e pouca uva. Aos olhos vai parecer melhor. Mas a uva passa está lá na mesma, filho.
É assim, a performance da pessoa continua a ser a mesma. Isso é um facto adquirido.
Não, a performance da pessoa pode melhorar porque tem a autoestima mais elevada. Agora, ao mesmo tempo que tem a autoestima mais elevada, as expectativas assim também estão mais altas, não é? Porque tu pensas, olhas para um mangalhão e depois, ai, vamos lá ver como é que é isso quando está a brincar. E depois, afinal...
E pior que isso, imagina, tu estás com uma pessoa, a pessoa meteu aquilo há umas semanas e está tipo, no auge, passam 6 meses, o efeito passa, estás com a pessoa outra vez e pensas, mas onde é que ele guardou o resto? Deixou em casa?
Não, era assim, antigamente emagreceste.
Levou à lavandaria e deixou lá para lavar o resto e agora vai buscar ao final da semana? O que é que se passa?
Mas lá está, é uma questão de estarmos, sim senhor, a tratar da autoestima e do ego das pessoas, que faz falta as pessoas sentirem-se bem no próprio corpo. Mas é a mesma questão de quando falámos com o Luís sobre isso na boca. Vais ter que andar constantemente a fazê-lo e cada vez vais querer fazer mais porque acabas por nunca te sentir satisfeito.
E achas que porque as pessoas cada vez
e vai ser uma prisão ainda maior de autoestima.
Mais mililitros, mais mililitros, mais mililitros de cada uma das vezes, até que qualquer dia são a... Como é que se chamava aquela?
Ah, filho, isso acontece com as próteses mamárias, não é? As mulheres, muitas delas, é devolvem aquela coisa.
Aquela atriz porno. Não, aquela atriz porno... Chicholina. Vai ser Chicholina da pila.
Exatamente, só pode ser uma coisa dessas em que vai metendo cada vez mais porque nunca vai estar satisfeito ou quer sempre ver qual é o limite e acho que a prisão vai ser cada vez maior, porque quanto mais usas e maior vês o pênis, quando começas a regredir mais te vai afetar o ego,
ainda
te mais vai abaixo vais ainda. Porque se tu vives com um pênis de 14 cm a vida toda, opa, o teu pênis é normal. Se passas de um 14 para um 18, mesmo que não tenha função nenhuma e que seja uma câmara de ar com plasticina, tu nunca mais te vais conseguir olhar com um pênis de 14 e sentir-te bem. Em vez de apostar o dinheiro no ácido hialurónico, se essas pessoas fossem para terapia e se aceitassem tal como são, se calhar o problema da autoestima não existia. Porque não é a pila que os define e não é como saem do banho que os define.
Mas agora a questão é, as pessoas fazem isto porquê? Autoestima, em pressão social. Ok, tudo bem. Pressão social, portanto voltamos a bater a mesma coisa.
O volume na cueca.
A segunda e a terceira razões é os outros, não é a própria pessoa. É parecer mais, parecer ter mais, tanto a nível pessoal, não é? Pessoalmente, quando estás no ginásio, praia, piscina, etc., como a nível não pessoal, portanto, através das redes sociais. Portanto, a sociedade.
Vai ser só um aumento de expectativas?
Não sei se é expectativas, até porque muitas das pessoas, por exemplo, através das redes sociais, muitas das pessoas estás nas redes sociais, que nunca as vais ver, nunca vais estar com elas sequer pessoalmente.
Por isso mesmo, para eles é um sítio. Questão de é um sítio
parecer
seguro.
Parecer que efetivamente é grande. E depois.
Pronto. Nunca vais confirmar se é ou não. Portanto, a pessoa se calhar está confortável.
Eu te garanto uma coisa. Acho bastante mesmo, muito, muito, muito difícil eu poder algum dia aderir a fazer um procedimento destes, pelo menos com agulhas e etc.
Deste não hei de fazer nunca.
Não me parece mesmo que faça.
Faz assim, mais sentido. Faz mais sentido a barba. Um implante capilar para ter barba, porque gostava de me ver, ou um implante capilar se começar a ficar careca, porque acho que é uma coisa que afeta a autoestima diariamente, as pessoas vão ver que estou careca. Uhum. Esses sim, faz-me sentido. Agora, volume na cueca, ó filho. As miúdas, quando eram pequenininhas, punham-se meias no sutiã. Mete uma meia nas cuecas e pronto, tira as fotos na mesma, ninguém vai notar a diferença. Não é? Estar-me a submeter a picadelas.
Mas lá está, no limite é assim, a pessoa que se quer fazer faz.
Ai, completamente.
Se dá uma curiosidade, faz, tudo bem. Eu não me vejo a fazer, mas manas estejam desse lado e que sintam necessidade de fazer uma coisa, um procedimento deste género. Façam. Tirem fotos, mandem para nós, depois venham cá ao podcast falar como é que correu.
Ai não.
Ai, eu queria
mesmo. Eu tenho que tirar a limpo, então eu tenho que tirar a limpo como é que é tocar, se é uma câmara com plasticina.
Ah, se então é um tu não queres grande. Fotos, tu queres uma gravação de episódio ao vivo com a mana, que faz puramente, o procedimento.
Mas puramente empírico, eu preciso saber qual é a sensação de tocar uma coisa dessas.
Nem me passou pela cabeça ou que fosse outra razão, pelo amor de Deus.
É puramente óbvio. Académico.
Claro, puramente académico, caro sapinho. Não te preocupes, eu não deixo ele entrar de boca.
Era entrar a pés juntos. Assim,
de pés juntos. Moleque, não te alejo. Pronto, a curiosidade da semana era esta. E agora, que tema é que tu trouxeste para nós falarmos?
Não sejas merdoso.
Vá, porque
só a tua curiosidade já nos deu meia hora de episódio, quase.
Pois, não é? Exato. Então agora é tudo isso.
Nós o que decidimos é que este episódio era completamente improviso. Portanto, vamos mandar temas para o ar e falar no improviso.
Manda um tema para o ar, Francisco.
Vou mandar um tema para o ar.
Manda, vá.
A série com mais sucesso portuguesa no momento, Rapaz. Qual é a tua opinião? Estiveste nos Açores, estivemos em Rapaz. Falámos com as pessoas.
Como é que eu vou falar a minha opinião se eu não vi a série?
Então Deus. Olha, já te aviso, no fim morrem todos.
Francisco, estás a gozar? É que há aqui manas que podem não ter visto e querem ver. É que assim, nem sequer vou ver a série.
E assim já nem vão com as expectativas muito altas, no fim morrem todos.
Ah, e o Condessa morre, não pode. Ele é tão jeito todo.
O Condessa morre, claramente. O Condessa não é imortal, portanto não. Ele com 20 anos, ou com 40, ou com 60, mas ele sabes, há de morrer.
Não pode, não devias mesmo fazer spoiler aqui, porque passou muito pouco tempo desde que a série saiu.
Mas eu não estou a fazer spoiler, estou a dizer que as pessoas morrem, portanto ele há de morrer. Dentro da série ou fora dela, ele vai morrer.
Isso é só estúpido, não faz sentido nenhum.
Achas que eu ia dar spoiler, mas eu sou parvo?
Acho, porque eu não queria
estragar eu não quero estragar o prazer das pessoas de verem uma série que eu vi toda em dois dias, porque já eram 3 da manhã quando estava no quinto episódio e pensei, vou deixar os dois últimos para amanhã.
Está-se tão boa?
Há alguns pormenores que eu já li as primeiras críticas e que concordo com a maioria delas. Sim, mas está boa. Está muito boa.
Ok. Mas está principalmente boa em comparação com as séries tradicionalmente se vê cá em Portugal, ou está boa em comparação com as séries da Netflix, séries internacionais da Netflix?
Nos dois. E está boa para uma pessoa que já foi aos Açores, que sabia da história antes de ir para os Açores e já tinha lido sobre isso, que cheguei lá e confirmámos com pessoas locais que essa história era verdade, ouvimos as histórias, e as histórias que nós ouvimos, que é quase folclore, não é? Estão retratadas na série com esse mesmo estigma de folclore.
Okay.
Eu não quero dar spoilers, mas isto está escrito na net. E toda a gente sabe, e se lerem a história, que é verídica, a quantidade de droga que foi dar à costa na altura era tanta e as pessoas eram tão ignorantes em relação ao tema que nós, nos Açores, ouvimos histórias de pessoas que panavam os peixes com coca, que faziam bolos com coca, que faziam linhas de campos de futebol com coca. Aquilo era
dava para
era
tudo.
Tanto, era tanto que dava para tudo. E essa parte que tu não sabes se é mito das pessoas exagerarem as histórias, não é? Quem é que conta um conto, acrescenta um ponto, ou se realmente aconteceu e foi visto na primeira pessoa por alguém isto acontecer, eles agarram nisso, fazem uma brincadeira durante a série e mostram isto. Tu vês uma pessoa literalmente a panar um peixe com coca. Quando os relatos das notícias...
Para quem não conhece a história, para quem não conhece a história, isto basicamente de forma muito rápida. Há uma vila pesqueira, uma aldeia pesqueira ali nos Açores, não é? Em São Miguel, em que um barco deu a naufragou, um barco italiano, pensou, naufragou ali perto e estava carregadinho de droga e uma parte de droga veio dar à costa. E a população ali da zona, pronto, ficou com ela.
Ficou com
e,
ela.
Pronto, e fez este vários procedimentos não estéticos com a mesma, não é?
Pronto, isto é uma questão também social. Não é? Porque rabo de peixe não é só uma aldeia. Estamos a falar da aldeia mais iliterada e mais pobre de toda a Europa.
Portugal.
Não, de toda a Europa. Europa. É porque é mesmo uma das mais pobres da Europa. E o consumo.
E em parte também por causa deste acontecimento.
Este acontecimento só veio prejudicar mais e só veio agravar essa situação que ainda
porque,
hoje
manas,
estão a sofrer consequências.
Mas quem se droga fica todo frito. Quem não sabe.
Não é só o peixe panado, a outra.
Não é só o peixe panado. Vocês ficam todas empanadas.
Mas pronto, a história está muito fiel à verdade, à verdadeira história. Há reportagens da RTP da altura, já se fez reportagens de uns anos após. Este acontecimento e as coisas estão muito fidedignas à história verdadeira.
Okay.
Está muito
mas
giro.
O grupo de jovens
e depois romantizam
que lá é
à volta.
Na série não é real, são pessoas inventadas.
Desculpa, aparece lá o DJ que é verdadeiro.
Que estás a falar?
O. Ai, Sandro G. Nós crescemos a ouvir Sandro G. Tu podes não reconhecer o nome, mas se ouvires as músicas. Tu vais lembrar de Sandro G. E o Sandro G é desta altura, é rap sim, e viveu esta história na primeira pessoa. Portanto, ele é um imigrante americano.
Sandro G.
Sandro G. A música era tipo: eu não vou chorar, esta vida não era para mim. Não te lembras de uma coisa desse género?
É isso!
Isso é Sandro G, exatamente!
Ah,
eu não vou chorar, esta vida não é para mim. Yeah, era assim,
já sei.
E eu nem ligava a quem ele era, e depois fui ver e pesquisar e ouvir estas músicas e pensar: eu ouvia isto.
Que
é tipo: tu queres mamar nesta, mas a mamã não quer dar. Não te lembras dessa música?
Tu és, não é aquela uma galinha?
Yeah.
Uma mamã não quer dar.
Exatamente! Isso é Sandro G. Tu não sabias que era Sandro G.
Ele estava todo drogado quando estava a fazer as músicas?
Não sei. Não vou levantar falsos testemunhos. Não sei o que é que ele fez ou deixou de fazer. Mas a verdade é que até ele está enquadrado na história porque ele viveu isto na primeira pessoa porque ele estava lá na altura. Portanto, há muito giro. A junção do real com a romantização depois da história das personagens que lá estão, não é? Ainda não fui, por acaso, ainda não fui pesquisar sobre a história das personagens para saber se são reais. Porque tens uma personagem, por exemplo, que podia ser uma grande promessa do futebol local e até internacional, toda a gente via que ele tinha muito potencial, teve um problema nos joelhos, deixou o futebol. Isto não são spoilers, é a história de vida que é contado logo no primeiro episódio, portanto a gente já percebe isso e não é spoiler. Pode ser uma história real, percebes? Porque é verdade que ele era um jogador de Santa Clara, portanto tenho que pesquisar sobre isso para saber se é verdade. Mas a série está muito gira. Únicas críticas
Santa
reais que eu tenho a fazer.
Mas Santa
Clara, acho
que é
um Santa Clara dos Açores ou uma coisa qualquer.
Santa Clara é de Coimbra. É da zona de Coimbra, penso eu.
Há um clube desportivo de Santa Clara que é tipo Benfica, será? Clube desportivo de Santa Clara ou apenas Santa Clara é um clube de Ponta Delgada, Ilha de São Miguel, Açores. Portanto,
é
há
sério?
Um Santa Clara nos Açores.
Totalmente ao lado.
Yeah. Pronto, e ele era jogador dessa liga. Não obstante, o que é que eu critico e acho que podia ter sido mais fidedigno, se calhar na minha opinião, de estrangeiro, entre aspas, que não sou de lá. Não sou dos Açores. Falta pronúncia, falta ouvir falar açoriano com a pronúncia açoriana.
Ah, ok.
A série está muito português continental. Sem contar com o Sandro G, porque a pessoa que faz a personagem É claramente soriana porque fala com um sotaquezinho, mas falta ouvir mais sotaque.
Não é, essa parte deixa um bocadinho a desejar, é isso? Um
Deixa um
bocado também porque
bocadinho.
ajuda, de certa forma,
A ser
a espalhar a
internacional.
série, não é?
É, exato. Espalha em termos de internacionalização. Mas
Não só
pronto,
dentro de
podiam
Portugal,
ter
mas
dado
também
um
fora,
bocadinho de
sim.
toque mais de Açores.
Mas sabes que eu ouvi uma rapariga que eu sigo, brasileira, fazer uma review rápida da série. Ela diz que ouviu a série em português de Portugal, mas teve que pôr legendas de português do Brasil, porque ela não percebia uma palavra daquilo que os atores diziam.
Ah, porque eles falam
Ela vê
completamente
se...
português fluente, muito rápido, que é isso que os brasileiros se
Pronto.
queixam.
Ela vê séries em inglês. É, sem legendas, vê séries em espanhol sem legendas e séries em português de Portugal, ela não consegue ver, por isto não percebe nada, tem sempre a ver com legendas.
Sim, mas acho que isso vem daí. Todos os brasileiros com quem já falei dizem sempre: português fala muito rápido. Eu não percebo nada do que eles dizem. E é um facto. Nós os dois já ouvimos falar em nós próprios, que não consegue expor a nossa velocidade a 1,5, que há pessoas que ouvem podcasts na velocidade de 1,5 e a nós não nos conseguem pôr porque nós falamos muito rápido. Portanto, vem por aí. Acho que a língua é tão igual, não é? Que tu não te habituas a ouvir falar todos os dias a uma velocidade, depois ouvires outro sotaque,
Fica
basicamente.
diferente.
Porque tu vais para os Açores e é português e tu não percebes, porque tem um sotaque diferente.
Aliás, eu uma vez falei com um colega por telefone, de uma agência nos Açores e eu tive que pedir para eu repetir as coisas 3 vezes, que eu não percebi nada do que ele disse. Ele disse: olha, não se importa, pode mandar um e-mail.
E
Porque eu
é
não consigo
português.
perceber.
E é português de
E é
Portugal.
português. Senti-me super mal. Se o senhor achou que eu estava a gozar, mas eu de facto não conseguia perceber o que é que ele estava a dizer, não conseguia.
Está explicado. Agora, o inglês
Problema
é uma
meu,
língua completamente
provavelmente.
diferente, o espanhol é uma língua completamente diferente.
É uma questão de habituação. Ela vê
É.
séries já daquelas línguas há muito tempo, há vários anos, e já está habituada e
É isso. E é uma questão de
é
visibilidade, não
próxima
é?
das línguas.
Quem não fez um curso intensivo de espanhol a ver Casa de Papel. Filho, rodeio de rodilhas e de lambadas e como é
Coño,
que tu dizias? De
rodilhas, um atraco.
galhetas.
Tóquio, um atraco, Tóquio. Rabo de peixe. Então pronto, aconselhas as pessoas a verem Rabo de Peixe. Eu vi que está
Está
a
giro,
bombar
está muito giro.
nos tops da Netflix aí pela
Sim,
Europa
está no
fora. E
top 7
Bahamas
já.
também.
7
Bahamas
mundial.
também, sabias?
Bahamas também.
E estava em primeiro lugar nas Bahamas. Sabias?
Que giro.
Tipo ontem ou assim. Agora já não sei. Estava.
Mas está
Okay.
gira.
Ainda bem.
Só acho que
Pronto.
podiam ser
E
mais
o condensa é
comedidos.
gostoso nas horas. Em que sentido? Não usar
Das
tanta coca para
asneiras.
panar as coisas?
Não, das asneiras.
Ai, estás a dar uma de mana
Calma,
que não
não.
gosta de ouvir as
Não,
neiras.
não, 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 nada
Então.
disso. Para mim, e concordo plenamente quando se diz que uma asneira é a essência da língua portuguesa e mandar mais caralhadas de vez em quando faz sentido. O que tu notas é que é muito forçado. Por exemplo, o Condessa diz muitas asneiras, mas todas elas parecem muito forçadas. É tipo, ah, foda-se! Caralho! Porquê que me... Foda-se! Porquê que tem que acontecer isto connosco? Caralho! Percebe? Não é uma coisa que flua naturalmente e que tu vejas que é um discurso de quem está realmente emocionado com alguma coisa ou que está chateado com alguma coisa. O discurso dele, quando diz asneiras, parece muito forçado.
Eu acho que antigamente tudo o que era conteúdos audiovisuais cortavam muito nas asneiras, pelo menos portuguesas, e agora parece que é um bocado metido ali de enfiada, tipo vá, diz. E aliás, na televisão, generalista, em horário nobre, já dizem merda e não há pis para ninguém. Os caralhos, os foda-se,
Mas
sim, mas a
aqui
merda já não
eu não estou a
fazem,
criticar as
já não
asneiras, por
acompanham.
mim podia ter exatamente o mesmo número de asneiras. Não acho que sejam demasiadas asneiras, é a
Não é
entoação
o
com que lhes
número.
dão. Por exemplo, o Albano Jerónimo faz de Arruda, que é um dos maiores filhos da puta que está na série. Mas ele, quando diz uma asneira, opa, ele sente a asneira, sai ali um caralho cá de dentro. Não é um ah caralho, porque é que isto tem que acontecer? Porque é que está a chover? Foda-se, está a chover, caralho, percebes? É tipo, foda-se, vou-te matar, caralho. Anda cá. A entoação e o sentimento da própria asneira é que me faz o ver se é forçado ou se
Não é
sai
o
um
número, é a
discurso.
forma como é
É,
dito
é
e o
isso
momento
mesmo.
em que é
E
dito.
acho que há ali muita parte da série, principalmente nos atores mais novos, que se calhar também têm que ganhar traqueios para fazer uma coisa destas. Falei no Condessa porque, pronto, Foi o,
é o principal.
É o principal.
Tem muito tempo de
discurso. De, e acho que essa parte podia ser um bocado mais trabalhada. Mas lá está, é a maturidade de ator. Tem que vir com o tempo e ele tem que... Por de resto, excelente.
Guião, não é? Porque ele diz aquilo que está no guião para ele dizer. Portanto, os próprios guionistas também, não é?
Que pronto, escrevem. Lá está. Se calhar ele segue mais à letra, decorou as falas e disse aquilo que estava escrito preto no branco. O Arruda pega na ideia geral e faz um discurso dele porque já tem experiência para fazer. Já consegue estar à frente de uma câmara e deixar fluir o discurso. Basicamente é comparar o nosso, este episódio em que estamos a falar, e se calhar vai ter um discurso completamente coerente, razoável, como ao primeiro, mas o nosso à vontade a falar para o microfone não tem nada a ver.
Sim.
Acho que vem muito por aí, acho que... Pronto, mas está a giro, está uma série muito gira, aconselho mesmo a ver, para quem tem tempo, tipo, são 7 episódios, é uma coisa rápida.
Vês um fim de semana,
não é ceder à pressão social de... É valorizar aquilo que nós fazemos e termos um papel ativo de olha, gostei disto, não gostei daquilo outro.
Sim, para e podermos comentar. Fala, porque nós dizemos tão mal do que é português e levamos o que é português tão pouco em consideração e temos a nós próprios tão má conta, mas é extremamente importante, especialmente em serviços de streaming, que existam plays e que as plays e que realmente as coisas sejam visionadas, isto faz sentido.
Visualizadas,
visionadas, sim, pronto, whatever, sejam realmente vistas, porque é isso.
Desta volta! É isso,
ver, porque é isso que conta para os serviços de streaming para eventualmente renovar aquela série ou fazer outras séries dentro do mesmo género ou dentro do mesmo país.
Exato.
Por exemplo, só para vocês terem uma noção, não sei se já disse isto aqui ou não, mas por exemplo, O Senhor dos Anéis. Como é que é este?
Anéis do Poder, Rings of
Power. Anéis do Poder, exatamente, Rings of Power. Apenas 30% das pessoas que começaram a série é que acabaram a primeira temporada. Portanto, se,
são pessoas que não têm noção. Basicamente, as outras 70% não têm noção.
Eu fui uma desses 70%.
Tu não tens noção.
Adormeci ao final dos 20 primeiros minutos e não voltei. Não me apeteceu. Também não é uma coisa que me puxo muito. Mas isto para dizer o quê? Que se a Amazon Prime Video já não tivesse assinado um contrato com os produtores, etc., para fazer 5 temporadas, esta série já não ia ter segunda temporada.
Pois.
Que é por triste. Exemplo, no caso da Netflix, no caso. Epá, é o que é? Assim. É triste, estás a dizer isso porque tu gostaste, mas os outros 70% que não gostaram estão no seu direito de não gostar.
Não. Agora, comecem a ver.
O Amazon Prime Video é que tem que perceber porque é que não gostaram, o que é que temos que fazer diferente na segunda temporada.
Ah, eu posso dar uma lista, por exemplo, de críticas, porque eu também não sou faccioso.
Netflix, se pelo menos 50% das pessoas que começaram a série não acabarem a série, ou aquela temporada, não há uma segunda temporada. Não é 50, é 51%.
Por outro lado, quando a Netflix deseja que não acabe, os fãs, a fanbase faz greve, faz luta, eles criam um episódio final de temporada só para acabar com aquilo em bom.
Aconteceu com uma série
apenas. O Sense8.
Desde sempre. O Sense8. Fizeram isso com outras séries, por exemplo, com Anne with an E, e não resultou.
Sabes que eu estou com muito medo.
Não valeu a pena. De quê?
Que isso aconteça com Harry Potter e façam uma série e seja brutal e as pessoas não adiram, não vejam e eles cancelem aquilo e eu fico sem a série toda. É assim, depois eu vou ficar triste.
É um grande risco, efetivamente. Eu acho que tem tudo para correr bem se forem buscar alguns dos atores antigos e arranjarem de forma a dar a volta à coisa. Como alguns dos miúdos da altura serem agora professores ou trabalharem ali ou serem pais de crianças novas que frequentem Hogwarts. Uma coisa desse
mas
género.
Como é que consegues?
Sabias que a Luna, a atriz que faz de Luna Lovegood, teve esta semana na Feira do Livro em Lisboa?
Como assim? Não fomos vê-la lá ao vivo?
Ela esteve a fazer publicidade ao livro que ela lançou, que conta a história de... É um livro de memórias, porque ela, quando estava em Harry Potter e após, teve vários problemas de autoestima, problemas de alimentação, etc. Então agora aos 30 e poucos anos decidiu escrever um livro de memórias e a explicar como é que foi, como é que chegou ao fundo, como é que fez para sair do fundo e explicar que recuperação deste género, saúde mental, não é uma coisa que tu recuperas e ficas sempre lá em cima e estás bem. Tu recuperas, vais lá acima, vais voltar cá abaixo, vais voltar a melhorar, vais voltar abaixo outra vez e é um trabalho constante para toda a vida.
Isso eu chamo de doença psiquiátrica.
É, são pessoas
borderline. Nunca estão muito felizes, nem nunca estão muito tristes, andam ali sempre para cima e para baixo.
Não é isso que eu estou a falar.
Tem que ler. Tipo,
pessoas que têm problemas, realmente, tipo de saúde mental, e que, pá, há coisas que tu nunca vais ficar bem. Sim. Há momentos... Porque, e na verdade, isto é... Estas pessoas pode ser um bocadinho extrapolado, um bocadinho mais intenso, mas na verdade todos nós passamos por isto em vários momentos.
Sim, a vida é um carrossel, não é?
Estás muito bem, exatamente. Só que estas pessoas sentem isto, se calhar, ainda mais intensamente. E acho que o livro é sobre isso e ela teve cá antes de ontem.
Devia ter ido comprar, só para ver. Dar uma beijoca.
A tirar fotos com os fãs. E assim, já.
Ai,
que por acaso ela é uma das minhas personagens preferidas no Harry Potter.
Claro,
ela
é louca.
Claro, ela é Ravenclaw, não é?
É louca.
É. E ela...
Tu também.
E a Granger também. São as minhas duas personagens preferidas.
Louca. Duas loucas e uma maníaca com controle, portanto. Está aí explicada a tua... Assim, mas
vamos lá ver, não é? Vamos lá ter noção. Eu revi há pouco tempo os últimos dois filmes do Harry Potter e temos noção que se não fosse
dois, a Granger... Dois quê? Dois Deadly Hallows Parte 1 e Parte 2 ou dois últimos...
Os últimos dois filmes, foi
então,
o que eu disse.
Então é Deadly Hallows Parte 1 e Parte 2.
São os últimos dois filmes, sim.
Sim.
Que eles não iriam nunca longe, não é? Nunca se safariam os três, se não se tivessem a Granger com eles, não é?
Eles nunca se safariam cada um deles individualmente, ponto. Cada um deles tem o seu ponto forte e ponto fraco, e isso é uma boa equipa.
Sim, o Ron é bué da forte. E o Harry, sempre que há um problema, quem é que ele chama? Vê os filmes deste ponto de vista e pensa, quem é que... Tem poções para curar feridas? Quem é que sabe os bons feitiços para os deixar invisíveis? Quem é que tem um plano, roupa dentro daquela malinha para eles vestirem? Tem um plano para onde eles irem caso aconteça alguma coisa? Sim. Que acontece durante o casamento e eles têm que se ir a correr? Quem?
Então vamos voltar à Pedra Filosofal, por exemplo. E se o Ron não soubesse tão bem jogar xadrez e é o mais
Francisco, calma, não é nada disso que eu estou a dizer.
Mas
eu
se não fosse, mas se não fosse o Ron a ganhar o jogo de xadrez, a saber jogá-lo, a saga Harry Potter acabava ali. Não, a saga Harry Potter acabava ali porque o Voldemort tinha ganho a Pedra Filosofal e tinha ganho a batalha a partir dali.
Sim, mas todos eles têm pontos fortes e pontos fracos. Uma coisa é o Harry Potter, os três no início, no primeiro ano em que entrou para a escola, em que óbvio que a Granger e o Harry não sabiam nada porque eles nem sequer estavam dentro do mundo do bruxo, não é? Ao início, portanto, nem sequer conheciam o xadrez de feiticeiros até irem para lá estudar. Estou a dizer, no final, quando eles têm que fugir e andar à procura de aquelas peças, blá blá blá, tipo, é ela que faz praticamente tudo. Ela é que lê, ela é que anda atrás das coisas, ela é que tem planos para o chafar, ela é quando estão a ser perseguidos e são apanhados, ela lança aquele feitiço para a malta não reconhecer logo o Harry e ele ficar meio deformado e ganhar mais tempo, tipo, é ela. Para mim, ela é tipo fucking amazing.
Eu acho que foi uma conjunção de vários fatores que deram sorte a toda a gente. Porque o Malfoy, Malfoy soube logo quem ele era. O Malfoy viu logo que era o Harry e não denunciou. Sorte.
Mas não estou a dizer isso. Ok, tudo bem, é verdade.
Todos têm pontos fortes e pontos fracos. Não consigo dizer que ela é melhor.
Eu não vejo ponto forte no Ron, lamento. Não consigo ver um único ponto forte no Ron. E o Harry é só ele ter sido escolhido porque também fez aquele feitiço. Nesta situação, nos últimos dois filmes, é isso. O Ron, eu não vejo nada. E o Harry, pronto. É o escolhido. E então é o das costas.
O Ron, naquela loucura toda aí, naquele fora do mundo inteiro, soube decorar, como é que se falava, serpentesco, que odeio dizer isto em português, para entrar na Câmara dos Segredos com a Hermione. E ela não sabia, era tão inteligente e não sabia, e ele sabe. E foi ele que a pôs lá dentro.
A safar a vida deles 458 vezes.
Oh,
ela
pronto.
Pode fazer tudo.
Eu acho que não podes ver as coisas dessa perspectiva. Tu tens que olhar para o testamento do Dumbledore e perceber que cada uma das prendas faz sentido ao ponto mais forte de cada um deles. A Hermione deu-lhe um livro.
Eu não estou a dizer que os outros são fracos.
Sim,
não estou a dizer isso.
Mas a Hermione deu-lhe um livro.
Cada um tem o seu ponto forte, mas quer dizer,
escuta a minha perspectiva. Deixa-me acabar. Agora começaste, agora vamos acabar isto. A Hermione, ele deu-lhe um livro. que levou a perceberem o que eram os Deadly Hallows, a perceber muitas das coisas que ela soube a partir daí, pesquisou, leu. Portanto, toda a inteligência e fugacidade dela de querer conhecimento levou a essa parte. Ao Harry, deu-lhe a Pedra da Ressurreição porque sabia que, no fundo, ele ia perceber qual era a jogada e ia ter a coragem necessária para se deixar morrer, e deixou-se morrer. E ao Ron, deu-lhe aquela coisa, o Caçador de Luz, porque, no fundo, sabia que ele era o que, em termos, se calhar, sentimentais, era o mais sentimental deles e o menos racional e, se calhar, menos intelectual dos três, mas era o mais emocional e que, numa altura em que realmente foi preciso, foi aquele, o The Lighter, que o chamou para o pé deles, em que ele teve que acartar o peso de levar um Horcrux ao peito e que foi o que foi mais afetado por ele por causa dos sentimentos que tem. Portanto, em termos de sentimentos, ele é o sentimento do grupo. A Hermione, a inteligência do grupo, e o Harry, a coragem, porque sempre que a Hermione inventou um plano, o Harry pôs aquilo a andar.
Ok, então, só para resumir aquilo que tu disseste, o Ron, o velhote, deu-lhe aquilo porque ele sabia que o Ron ia fazer birra e ia-se embora e precisava daquilo para voltar para o pé deles. O Harry teve que se esforçar imenso para morrer, que é uma coisa que é difícil.
Não foi esforçar, foi ter coragem para
falecer. Pronto, imenso, não é? E a Granger, portanto, ela criou planos para onde eles tinham que ir, leu onde é que estavam algumas das peças, arranjou roupas, locais para os esconderem, fazia feitiços para os continuar a esconder, foram atacados e ela desfigurou o Harry para ninguém o reconhecer. Tens razão, é bué equilibrado.
Tu és mesmo parvo.
Realmente, uau, como é que eu não pensei nisso? Uau, fogo.
Fogo.
Não, a sério, acho que faz tudo sentido.
Tu não consegues trocar um pelo outro. Tu não consegues pôr uma situação em que o Harry se destaque e trocá-lo pela Granger e pensar, ela safava-se na mesma, claro, igualmente como ele.
Claro que não, óbvio que não. Mas eu não estou a dizer que não. Eu não estou a dizer que
eles são os três picos de um triângulo.
Pronto, eu não estou a dizer que ele não é preciso, eu não estou a dizer que o Ron não é... Bem, o Ron eu acho que não é assim tão preciso mesmo quanto isso. Mas pronto, sim, tem o seu papel e é importante porque ele tem que dar beijinhos à Granger no final, porque ela precisa de um homem. Pronto.
Tu és tonto.
Pronto, cada um tem o seu papel.
Exato, porque se não fossem eles os dois, mesmo sendo mais burros que ela, ela tinha morrido no primeiro filme contra um troll nas masmorras, porque era teimosa que nem um burro.
Sim. Mas pronto, lá está.
E não se safava, e era muito inteligente.
Eu não estou a falar do primeiro filme.
Eu estou a falar de cada um evoluir num caminho diferente que levou a que se fossem uma boa equipa.
Sim, eu concordo 100% com
o... E não vamos pôr Longbottom na conversa, porque o Longbottom é que matou o último Horcrux, portanto.
Eu acho que o Longbottom deve meter ácido hialurónico na pila.
Não, porque a puberdade fez-lhe imensamente bem. Ele é gato todos os dias, portanto.
Todos os dias, é um facto. Pronto, acho que era isto. Tínhamos duas para as manas.
Foram três temas interessantes.
Por aqui, rapaz. Só para não gerar mais controvérsia.
Penis Enlargement, Rap, Peixe e Harry Potter. Três temas perfeitamente plausíveis para falar num episódio inteiro.
Eu acho que o filme não se devia chamar a saga Harry Potter, mas sim a saga Hogwarts. Ou a saga Hermione Granger. Ou a saga Ela é fucking amazing e eles são uns merdas.
Tu és mesmo parvo. Só porque gostas dela. Só para que saibas, a personagem mais amazing, mais espetacular daquela gente toda é o Snape. Ponto. Ponto assente. Snape é a personagem mais brilhante.
Tá bem, pronto, eu não concordo.
Então vá, então vamos gastar mais 20 minutos num episódio destes.
Não, é fantástico. Acho que é fantástico ele conseguir enganar o Voldemort com, tipo, passando a imagem de que ele estava a ser 100% fiel quando não estava, etc.
Ele engana toda a gente.
Tem trabalho nisso. É um facto. Ele era ótimo para ir participar nos traidores da SIC. Fantástico. Porém, pronto, faz magias bonitas. Porém, pá, não me fascina.
É
um
professor
mediano.
Estás a gozar.
Tem uma atitude, é um professor mediano, não estou a falar de conhecimento, é um professor, ele é muito bom em conhecimento e em termos sociais e soft skills é uma merda, é super frustrado, é de mal com a vida porque era alvo de bullying quando era pequeno e a mulher que ele amava trocou por outro, que inclusive lhe fazia bullying. Ok, isso não é desculpa para tu fazeres bullying a toda a gente quando cresces. Lamento.
Ele só manteve a personagem.
Pronto, é uma personagem.
Estamos a falar de um dos feiticeiros mais famosos, mais poderosos em termos de conhecimentos mentais.
Ouviste o que eu disse?
Sim.
Ouviste o que eu disse? Pronto, eu não disse que ele não era, que ele não era forte, que ele não tinha conhecimentos, que a nível técnico não era bom. Quer dizer, enquanto pessoa, tu querias ter aulas com ele? Tu querias acordar às 7 da manhã e começar a ter aulas com ele às 8 da manhã?
Sabendo a verdade, no fim, antes dele morrer, eu dizia-lhe: para, não morras e vamos ter uma vida inteira juntos.
Não, totalmente errado. Eu não. Eu, ok, olha, obrigado por todo o trabalho que fizeste, segue o teu caminho, tchau. Hermione, onde é que estás? Vem cá, vou dar um beijo na boca.
Claro, mas tens aqui a ver Granger e pronto.
Completamente.
Ele é fucking quem amazing. É
eu, olha, vou dizer qual é a personagem. Tu serias a personagem mais parecida contigo do Harry Potter. E tu vais dizer qual é a personagem mais parecida comigo. Eu não sei o nome dele. Mas estás. Eu acho que tu eras aquele puto que faz...
Estou a ficar tão contigo nervoso.
Ai, como é que é? Ai, como é que se chama? O relato dos jogos de quadribol.
Estás a gozar? Já,
Totalmente. É pertinho, aquele preto? És tu. Como é que ele se chamava?
Não me lembro. Como assim? Porquê? Ele só aparece a fazer relatos.
Exato, eu acho que eras bué. Eu vejo-te bué fazer relatos de Quidditch.
Tu és a Mary Myrtle. Tu irritas as pessoas a torto e a direito sem razão nenhuma. A fantasminha da casa de banho lá de cima.
O quê? Não concordo contigo. Não tem nada a ver comigo, eu acho.
Estou a gozar.
Então quem é que eu sou? Vai.
Deixa eu pensar.
Mas tem de ser rápido.
Calma! É que eu nunca tinha pensado em ti numa personagem de Harry Potter.
Hermione. Só em personagens de Harry Potter.
Não és Hermione. Nunca.
Hermione.
Não, então, não és. Não, Granger
porque
não és.
Porque eu não sou suficientemente bom para ela, é isso?
Exato. Não.
Está bem.
Deixa-me pensar. Eu sei que não posso estar aqui muito tempo à espera porque estamos a gravar um episódio e vai parecer muito tempo de silêncio. Mas é que eu não posso pensar a falar ao mesmo tempo porque eu sou homem.
Sem pressão.
Preconceito à parte.
Hermione. Mas eu consigo, portanto eu podia ser Hermione Granger.
Não, podes, tu não és Hermione Granger.
Está bem. A Luna também não sou.
A Luna também não. Não. Tinha que ser alguém. Se calhar o próprio Malfoy.
O quê?
Sim.
Por quê?
Super inteligente. Super decidido naquilo que quer. Quando chega à altura de ter decisões difíceis, ele fica entre o moral e aquilo que devia ser feito. Tanto que ele não consegue matar o Dumbledore porque a parte racional dele diz-lhe que tem que o fazer, a parte emocional diz-lhe que não deve. Portanto, tu na altura em que realmente tu não matarias o velho.
A segurança social está cheia deles, é preciso que os velhos morram para eu ter reforma.
Exato, lá está. Tu parece Malfoy, diz isso da boca para fora, tal como ele disse, que ele vou fazer, eu vou matá-lo porque o senhor Dark Lord deu-me essa missão e eu vou fazer. E depois tenta com tentativas estúpidas que nem um puto do primeiro ano de Hogwarts caía. Portanto, não, tu és o Malfoy. Super decidido naquilo que quer, super leal. Tu serias um bom Slytherin. Mas... ficaste com Ravenclaw.
Ai, eu prefiro mil vezes. Então pronto.
Fez mil vezes porquê? Qual é o preconceito com Slytherin? Por amor de Deus.
Nada.
A melhor personagem do filme inteiro é o Snape. Depois da genialidade toda macabra do Dumbledore, que desilude imenso, porque percebes que ele só muda o discurso quando realmente se começa a afeiçoar ao Harry, porque a ideia era criá-lo, literalmente como o Snape diz, criá-lo como uma ovelha para o matadouro. A ideia era, tu vais ser criado e vais morrer e acaba-se a história e estou-me a cagar para ti.
Isso é um bocado... há muita gente que deixou de gostar do Dumbledore por causa disso.
Mas a verdade é que ele depois aproximou-se e começou a gostar dele e arranjou alternativas inteligentíssimas. Porque, queremos queira não, ele é inteligentíssimo. Ele montou a história toda até depois de morrer.
Quem fazia melhor? Não é? Quer dizer, tu tens ali, o mundo pode acabar, há uma pessoa que se calhar tem que morrer para o mundo acabar.
É um princípio ético, não é?
É um bocadinho óbvio, não é?
É aquela pergunta do tens duas...
para todos se safarem.
Tens um comboio numa linha que se vai dividir em duas. Numa vais matar uma pessoa, na outra vais matar 30. Qual das linhas é que o comboio tem que seguir e tens que escolher, não é? Matas uma, matas 30. É a tal situação ética que tu tens que ponderar, e isso é um exercício não muito difícil de fazer, não é? Não é
perfeita, mas tem que se tomar uma atitude. É isso.
A verdade é que ele arranjou alternativas. Mas pronto, és Malfoy.
Pronto, Malfoy. Portanto, o incompetente. É isso.
Exato. Que no fim não sabe fazer, não faz as coisas.
Pronto. Mas tu és bom a mandar gargalhadas e a gritar e a falar ao microfone. Já viste? E...
vá.
Mais não digo. Manas, um beijo e um queijo. Espera aí, um beijo e um queijo. Estamos quase no episódio 100. Portanto, estamos quase no episódio Deus. Ao vivo.
Medo.
Este fim de semana já vou não temos bilhetes? Comprar bebidas com a outra. Já não?
Deixa-me ver. Vou abrir aqui em primeira mão. Para a segunda-feira temos...
Tananana.
6 bilhetes ainda.
Temos 6 bilhetes. Manas, portanto, quando o episódio for para o ar, não sabemos. Hoje é quarta-feira. Dia 31 de maio, portanto ainda temos 6. Quando o episódio for para o ar, dia 5 de junho. Vamos ver se temos ou não.
Se calhar já não há.
Espero que não.
Se calhar vendi todos aos minha família porque tenho medo.
Obrigaste a ir. Olha, cuidado com aquilo que se pode dizer lá, Francisco. Se calhar não queres que a tua família.
Então, amigos próximos que já saibam a miséria que eu sou.
Ai, pronto, é melhor assim.
É que eu ainda não vendi a amigos assim tão próximos.
Eu não vendi a ninguém. Quem quer ir vai, quem não vai.
Eu sei, mas na altura do aperto, quando o ganso vai para a morte, temos que enfiar a cachaça pela boca, não é?
Ah, sei. Uhum. Só a cachaça.
Ah, não é, não é. Manas, um pato, um é o peru.
Um beijo e um queijo. É um peru. Pois é, o peru, viu? Manas, um beijo e um queijo. Até para a semana.
Beijo. Tchau, tchau.